Bem-vindos à Rádio Conexão Mata Atlântica.
O projeto Conexão Mata Atlântica publicou um edital para a seleção de proprietários ou legítimos possuidores de imóveis rurais para participação no projeto de pagamentos por serviços ambientais na modalidade uso múltiplo Macaúba. Esta é uma modalidade de PSA que visa incentivar o plantio consorciado da palmeira Macaúba com pastagem e/ou culturas agrícolas em áreas privadas. Podem participar do edital os imóveis particulares nos municípios de Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena, Pindamonhangaba, Potim, Silveiras e Taubaté. Para mais informações, acesse o edital através do link que acompanha essa edição da Rádio Conexão Mata Atlântica. Hoje quem vai conversar com a gente e explicar um pouco sobre a palmeira Macaúba é o pesquisador e diretor do Centro de Recursos Genéticos Vegetais do Instituto Agronômico de Campinas, o pesquisador Carlos Colombo. Carlos, bem-vindo. Você poderia nos contar um pouco sobre a palmeira Macaúba? De onde ela é?
A Macaúba, cujo nome científico é Acrocomia aculeata, é uma palmeira de grande ocorrência no continente americano. Na verdade, é a palmeira de maior ocorrência no continente americano, encontrada desde a latitude mais 22, ali na altura do norte do México, até menos 22, ou seja, aqui sul de São Paulo, norte do Paraná. No Brasil, ela ocorre nos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, principalmente no Cerrado, e frequentemente encontrada em áreas abertas, uma planta pioneira, uma planta de pleno sol. Então, aqui no Brasil, é muito comum ser encontrado em áreas de pastagens. O uso humano dessa palmeira é bastante antigo. O registro mais antigo que se tem de uso data de 11 mil anos atrás, em Santarém, no Pará. Também temos registros de uso em toda a América Central, Caribe, México, Colômbia, Bolívia, Paraguai, em várias regiões do Brasil. Enfim, uma palmeira bastante usada pelos povos antigos.
E quais são as características da espécie?
Macaúba é uma palmeira muito fácil de ser reconhecida na natureza. Ela tem a copa assim, meio arredondada, formando como uma cabeleira. Outra coisa bastante característica da espécie é a presença de espinhos. Ela tem muito espinho, principalmente na folha. Quando jovem, é muito fácil de identificar os espinhos no tronco. À medida que ela envelhece, os espinhos do tronco vão desaparecendo, você já nem identifica mais. Também uma característica comum da planta adulta é a presença de cicatriz da folha no tronco. Então ela tem umas escamas no tronco. Isso também é muito característico da espécie. Também é uma planta com grande variabilidade genética. O fato dela ocorrer em ambientes muito distintos, né, em todo o continente americano, uma única espécie, que fez com que ela fosse se adaptando aos diferentes ambientes em que ela foi ocupando. E naturalmente se encontra uma grande variabilidade. Então, a presença de cachos, por exemplo, você pode encontrar plantas com 2 cachos, 3 cachos, 4 cachos, 10 cachos. Então, tem uma grande variação. O fruto também varia em tamanho. É muito comum se achar frutos por volta de 4 centímetros de diâmetro, mas também é bastante frequente se encontrar frutos com 6, 7 centímetros de diâmetro. E o número de cachos também, o tamanho dos cachos também, frutos, cachos com 200 frutos, cachos com 600, 800 frutos também é possível de ser encontrado.
Quanto tempo ela demora para produzir?
O período juvenil da planta é relativamente longo, ou seja, a planta ela inicia o florescimento lá pelo quinto, sexto ano, depende das condições que ela é cultivada. E do florescimento até a queda do fruto, até a maturação do fruto, leva de 12 a 13 meses. Então a produção se inicia a partir do 7º ano. Então ela tem um período juvenil bastante longo, né? Mas o tempo de exploração da planta também é bastante longo, né? É uma planta que você, muito provavelmente, só vai plantar uma vez na vida, porque ela vai ser explorada economicamente por 30, 40, 50 anos. É o que a gente observa na natureza. Plantas com 70, 80, até 100 anos de idade, bastante produtivas, né? Então é uma planta realmente perene, que muito provavelmente só vai ser plantada uma vez.
Como é possível o aproveitamento econômico da Macaúba?
Em relação ao aproveitamento econômico da Macaúba, Vamos lembrar que estamos falando de uma palmeira, e as palmeiras, de modo geral, são espécies multiuso. E, de fato, a macaúba eu costumo chamar de planta bombril, planta mil e uma utilidades. Naturalmente que o que mais se destaca na planta é a sua capacidade de produzir óleo, né? A macaúba é uma bomba de produzir óleo, né? Então, o fruto dela é um coco, né? Um coco que tem quatro frações, né? Bastante conhecidas, que é a casca, a polpa, o endocarpo, né? Aquela parte mais dura, e a amêndoa que está ali dentro do endocarpo. Então, nós temos dois tipos de óleo: o óleo que vem da polpa e o óleo que vem da amêndoa, né? A planta produz muito mais óleo da polpa do que da amêndoa. Chega a ser 3 vezes mais óleo da polpa do que da amêndoa do mesmo fruto. O óleo da polpa é um óleo muito rico em ácido oleico, um óleo que tem uma aplicação alimentícia muito forte para biocombustível também. E o óleo da amêndoa é um óleo muito láurico, né? O ácido láurico é o ácido graxo mais importante. E dessa forma é um óleo de interesse muito grande da indústria de cosméticos. Tanto a polpa quanto a amêndoa, uma vez extraído o óleo, você tem duas tortas, então a torta da amêndoa e a torta da polpa. A torta da polpa, ela é muito rica em fibra, principalmente fibra solúvel, e a torta da amêndoa, ela é muito rica em fibra e em proteína também, né? As nossas estimativas é de 40% de proteína na torta da amêndoa da macaúba. E além então dos dois óleos das duas tortas, nós temos também a casca, que tem valor de mercado, e o endocarpo, que é altamente lignificado, né, que tem um valor muito grande para a indústria de carvão ativado, por exemplo. Então tudo isso para compor o que uma biorrefinaria. Na verdade, o fruto da macaúba é como se fosse uma biorrefinaria. E também não esquecer de que nós estamos, quando se planta macaúba, na verdade, nós estamos plantando uma floresta de uma espécie nativa, né? Então você tem um componente importante aí do negócio macaúba, que é o serviço ambiental que ela presta. É uma árvore perene, né, que você não tira nunca mais, e que vai oferecer um serviço ambiental extremamente interessante sobre vários pontos de vista, de conservação do solo, de fauna, de recuperação de mananciais de água, sequestro de carbono e assim por diante.
Quais as exigências para o cultivo da espécie?
Em termos de exigências de cultivo da macaúba, muito embora ela é encontrada espontaneamente, naturalmente, em ambientes muito adversos no país, por exemplo, em ambientes com déficit hídrico, com 6, 7 meses sem precipitação, nós temos observado que a planta responde de maneira bastante positiva quando cultivada em ambientes com precipitação de 1.200 a 1.500 milímetros, com solos profundos em latossóis e, sobretudo, com fertilização. É uma planta que responde muito bem à fertilização, podendo antecipar o florescimento e aumentar substancialmente a produção de frutos.
Rádio Conexão Mata Atlântica.